Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, já aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Mandando um abraço aqui para a Milena Cudrim. Milena Cudrim, que é a presidente da Associação dos Moradores da APACO, na Cidade Operária. Breve, os associados aí vão ter uma informação muito boa, né? A respeito da regularização fundiária. Continua esse processo encabeçado aí pela presidente da Associação daqui da APACO Cidade Operária. O seu Benedito Souza, a dona Dalvina Alves, seu Hamilton, todo mundo que acompanha aí o nosso programa, nosso muito obrigado. Agradecendo também aqui o pessoal da Rádio Tarumã 87,9, mandando bom dia, desejando uma ótima terça-feira a toda a equipe da Central de Notícias Brasil e aos queridos ouvintes da Rádio Tarumã FM. Já, Jauber Pereira, tanta gente, mas vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Eu queria lamentar aqui o que ocorreu lá na minha querida cidade, né, lá do Médio Sertão Maranhense. Quem não conhece São João dos Patos, São João dos Patos fica ali já na BR-230, ligando com o Barão do Grajaú. Quem vai na BR-135 chega até a cidade de Orozimba e em seguida vem São João dos Patos, que é considerado ali uma capital ali do Médio Sertão Maranhense, uma cidade muito aprazível, muito bonita, de um povo bom. Ali tem uma competição de motocross, já tem algum tempo, tem aqueles saltos que se dá de moto. É um esporte, é bonito, né, de se ver, emocionante de se ver. E tem aquele motocross que é de correr mesmo por dentro, é quase um off-road, quase por dentro do mato. Não é só nessa parte da competição onde tem aquelas elevações. Para as disputas. E aí esse jovem, o Breno Souza, ainda muito jovem, lá do município de São João dos Patos, era morador ali do povoado Malhada da Areia. Ele era bastante conhecido da região, participava frequentemente dessas competições, mas durante essa prova aí ele passou rapidamente, tinha duas cercas, e ele perdeu um pouco o controle da moto e se chocou contra uma das cercas de arame e faleceu no local. Foi uma grande comoção e a gente aproveita para se solidarizar a todos os nossos amigos aí da cidade de São João dos Patos, especialmente aos familiares, pessoal de Malhada da Areia. Visitei muito o povoado Malhada da Areia, eu ia numa Toyota para aquela região, recebia ali o carinho do povo quando a gente trabalhava na Rádio Boa Esperança AM, né? Ela que cobria aquela região, era recebido com muito carinho por aquele povo, e eu tenho um carinho especial pelo pessoal de São João dos Patos. Mas nós temos outro lado da moeda, né, Jovem? Tem gente boa de um lado
e tem gente ruim do
outro. Tem gente ruim do outro.
Aí tá falando esse caso ainda, Roberto, só para corroborar aqui, Orozimba é um vilarejo de paraibano.
Isso, é um entroncamento.
É
isso.
Paraibano é a última cidade ali da BR-135. Então, quando encerra ali paraibano, que é Orozimba, e tem entrada que vai para Balsa, você pega a direita, e à esquerda você vai para São João dos Patos. Então, chegando em São João dos Patos, aí tem Barão de Grajaú, que é a última cidade do Maranhão. Passou Barão de Grajaú, já é Luiz Corrêa, no Piauí. Agora, em relação a esse esporte, é bom que essas pessoas que praticam possam escolher uma área diferente, porque não pode ter obstáculo, tipo cerca. Porque ali, se o cara perder ali o equilíbrio, ou perder ali por qualquer situação, até o desequilíbrio, bater num buraco ali, geralmente acontece isso. Então, é necessário que tenha uma área fora, que não tenha vegetação muito alta e também cerca, porque se torna aí, sim, um esporte mais perigoso do que já é. Agora, em relação a esses criminosos que você falou, Humberto, realmente tem muita gente ainda que insistem em cometer atos ilícitos. O que observamos aí, teve esse caso aí dos criminosos que estão se passando por funcionários, sabe de quê? Do Centro de Referência de Assistência Social, os CRAs, como são conhecidos.
Quando você tem qualquer um problema, até são problemas domésticos, problemas familiares, você procura quem?
O CRAs.
O CRAs. Aí, quando chega lá, tem um criminoso. Não chega no CRAs, não. Nesse caso, ele não atendia no CRAs.
Mas se passando
como se fosse, estivesse visitando, conversando com ele para resolver os problemas.
É, o CRAS é uma unidade para atender principalmente pessoas, ó, quer ver um local que é utilizado, esse o CRAS passa a ser utilizado, passou a ser utilizado muito mais ainda, para essas pessoas que têm o benefício do Cade Único, ou então para solicitar outros benefícios sociais. É,
precisa atualizar o cadastro, aí não tem, às vezes ele não tem um computador, não tem ninguém que ajuda,
aí o pessoal vai lá.
Do CRAS ajuda.
É o centro de referência social. Então, o que acontece? Esses criminosos, eles estavam se passando por funcionários desse segmento, dessa instituição, para aplicar golpes, sabe quem? Em idosos na capital maranhense. Uhum. Para você ter uma ideia, só
será se vai para o céu? Já
perigo. Difícil, só se for para o céu da boca de uma onça. Só no mês de janeiro, para você ter uma ideia, Humberto, deste ano, dois idosos de uma mesma rua caíram no golpe. Os criminosos, então, coletaram os dados das vítimas, usaram essas informações para abrir contas bancárias, transferir benefícios e ainda realizar empréstimos em nome dos idosos. É uma prática comum na região, principalmente sul do Brasil, e essas coisas, infelizmente, essas coisas ruins chegaram no Maranhão. Então a polícia trabalha aí realizando investigações para que possam realmente colocar atrás das grades mais esses criminosos que insistem nessa modalidade de crime.
Pois é, e a Polícia Federal, né? Você citando, a Polícia Federal também cumpriu o mandado de busca e apreensão desse cidadão que estava usando aí a documentação fraudulenta, dizer que reativava, alterava o local, forma de pagamento, solicitação de bloqueio e para obtenção aquela documentação para o cidadão conseguir empréstimo consignado, né? E outros benefícios previdenciários e também assistenciais. Aí recebeu uma visita da Polícia Federal. Eu fico imaginando que o cidadão, quando entra para uma tentativa de um golpe como esse, Jovem Pereira, será que ele não tem a cabeça dele não desperta? Rapaz, será que vão descobrir? Será que vão descobrir? Aí o cidadão, em vez de perder o dinheiro, fica com a ficha suja como criminoso e vai para cadeia. Eita, negócio bom da vida. Vamos trabalhar, vamos estudar, criar vergonha na cara, porque isso é muito melhor para vocês terem uma vida mais tranquila, tá certo? E o governo entrega a sede da AGED e aí para fortalecer. Olha, essa é uma reivindicação antiguíssima. Há muito tempo o pessoal que trabalha na AGED, e aí a população sofria também por causa disso, porque a falta de estrutura dos fiscais da Agência de Defesa Agropecuária acaba colocando em risco a saúde da população. Não pode deixar qualquer animal que vem lá de fora, de outros estados, entrar sem ter uma inspeção sanitária, os produtos para ter uma inspeção sanitária, para não entrar coisa envenenada, coisa estragada e uma série de coisas. E aí o pessoal reclamava da falta de estrutura, mas parece que agora nós temos uma estrutura belíssima, né, Jovem? Pelo menos de sede e de veículos e equipamentos aí para o pessoal trabalhar. Está todo mundo preparado? Conte para a gente.
Pois, Alberto, estivemos ontem na entrega, nesse evento que aconteceu lá no bairro do Calhau, no centro da capital maranhense, um prédio de referência. Inclusive, você que está acompanhando a imagem, fica bem do lado do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Fica do outro lado, é aquele prédio conhecido como Titanic, que em uma hora na região...
O
Vinícius de Moraes.
Vinícius de Moraes.
Então, o que acontece?
Sei qual é, bem no retorno.
Muito bonito, inclusive, muito bem localizado. Então, o governo do estado acabou revitalizando parte do prédio. Para você ter uma ideia, a AGED hoje ela está em três pavimentos daquele prédio: no térreo, no solo.
Quantas salas?
No primeiro andar, 42 salas.
42 salas.
Muita estrutura. Pois é, totalmente equipados. Então, para você ter uma ideia também, outra ação importante é que todo esse local, os móveis que serão utilizados para equipar toda essa estrutura, sabe de onde vieram? Do sistema prisional. Foram os presos que confeccionaram.
Foi mesmo?
Foi.
Então, olha aí.
Pois é.
O Otalino disse que o Brandão não trabalha, mas bota os presos para trabalhar.
Pois é, então o que acontece?
Bota os presos para trabalhar. E é muita gente que fica cometendo crime. Agora vai para a estrada das grades. Não, se eu for preso eu não vou trabalhar. Não vai! Tá no Maranhão agora, companheiro.
Inclusive, Humberto, hoje quase todos os móveis que são utilizados pelo Estado são confeccionados lá no sistema prisional. O que acontece? O governo compra os insumos, os empregados, os presos, eles recebem o treinamento suficiente e com toda a estrutura passa a confeccionar esses móveis. Exemplo do que acontece no período de São João, onde as matracas são confeccionadas, aquelas bolsinhas que você recebe, os turistas recebem, também são confeccionadas lá. As camisas, inclusive você ganhou uma, eu ganhei outra.
Sim, é da sim. Foi feito lá
tudo
também.
Tudo é feito lá. Então, o que que acontece?
Não vou discriminar, não.
Pois é. Então, o que acontece? Com toda essa estrutura, o governo entregou essa nova sede da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, como você disse. É uma reivindicação antiga desses profissionais desse setor. Inclusive, o governador Carlos Brandão aproveitou para falar que ele já tinha participado da reestruturação quando foi secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, na época do Zé Reinaldo, você lembra muito bem, onde foi reestruturado, e segundo ele precisava reestruturar ainda esse setor. Então, ontem foram realizados a entrega de vários veículos, vários computadores, de forma que todas as regionais foram contempladas. E a gente conversou com a Fernanda Rolim, que é gestora lá da GED, da Regional de Imperatriz. Vamos acompanhar.
Então, a nossa regional, ela tem um amplo número de produtores, de atividades, de eventos agropecuários. Então, esses notebooks vão facilitar e melhorar o atendimento nos escritórios. Nós temos lá na Regional de Imperatriz 14 municípios, recebemos 14 novos notebooks. Então, tudo isso vai favorecer e melhorar o atendimento. E o veículo também, nas fiscalizações de trânsito, nas visitas às propriedades, no atendimento direto ao produtor, tudo uma facilidade e um benefício para o pessoal do agro, principalmente para os produtores.
Uma estrutura, ele, além de fortalecer as estruturas do interior, onde você está observando, ó, isso aí é aquela caminhonete, a Orochi, uma caminhonete bastante resistência para dar suporte, inclusive nas fiscalizações. Por essas
novinha com banco com plástico.
Pois é. Então, além de receber toda essa estrutura com computadores, com veículos, essas regionais também receberam esses equipamentos, e aquilo que o produtor não conseguir resolver nas regionais, vão resolver aonde? Na capital maranhense, lá nesse prédio, nessa sala que fica, lá nessas salas que ficam no edifício Vinícius Moraes, bem do lado do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Então foi um evento muito grande. Para você ter uma ideia, foram 200 notebooks e computadores que foram entregues para essas regionais. Então foi um evento muito grande. Vamos aproveitar para ouvir a nova diretora da GED, que substituiu a Cauê Aragão, que esteve conosco, já teve algumas oportunidades, já concedeu entrevista aqui para a Central Notícias, mas agora ele foi substituído pela Joeli Campos, que vamos acompanhar o que diz a Joeli e também o governador Carlos Brandão.
Com essa iniciativa, a gente fortalece a defesa agropecuária. Como nosso governador bem colocou, a GED ela é responsável por assegurar, né, a sanidade animal e vegetal. Então, por meio das nossas ações, a gente executa com transparência e com muita eficácia a segurança que tanto o rebanho maranhense necessita, assim como os consumidores.
Só importante destacar que as outras cidades também serão beneficiadas.
Isso. Além de São Luís, outros municípios, né, aonde nós temos os escritórios da GED também têm sido beneficiados por meio da entrega dos veículos, que é uma ferramenta importantíssima para a execução das nossas ações, assim como também com a reestruturação de vários escritórios que estão subdivididos no interior do estado.
Lembrando que nós fizemos uma ampla reforma dos prédios da GED em vários municípios do estado para dar melhores condições de trabalho. Não é só o computador, não é só a sede. Hoje estamos aqui inaugurando a nova sede, que é a base maior que é aqui em São Luís. Mas todas as regionais tiveram reforma dos seus prédios para atender melhor, certo? Não só, certo? Os produtores rurais, mas também dar melhores condições de trabalho aos gestores. Que é importante porque eles melhoram a autoestima e eles conseguem entregar mais serviço. Então essas caminhonetes vão uma para cada regional para percorrer o nosso estado e prestar um grande serviço. Não tenho dúvida que nós vamos ter um avanço gigantesco, certo? Melhorar a qualidade do nosso serviço. A gente fez uma parceria com vários órgãos, a Secretaria de Administração Penitenciária, que cuida da confecção dos móveis, a Secretaria Segov, que cuidou da reforma para adaptação, a Agência de Inteligência de Tecnologia, que estudou qual o tipo de computador seria necessário.
Então,
e o Fundepec, né?
Fundepec
que financiou esses equipamentos para que a gente pudesse modernizar. Fundepec é um fundo do setor primário que tem essa parceria ajudando na construção e na evolução dos trabalhos da GED.
Tá, então foi a palavra lá do governador Carlos Brandão, como ele disse, Humberto, ele reformou todas as unidades bases as regionais, né? da GED, e também essa sala, a sala maior, digamos assim, entendeu? A sede que fica na capital maranhense. Como falamos anteriormente, a Jociele Campos de Oliveira foi que substituiu ao Cauê, mas o Cauê estava no evento e o governador Carlos Brandão também fez questão de parabenizá-lo pelo grande trabalho que realizou à frente do órgão estadual.
Pois é, só foi remanejada em outras funções, ocupando outras funções, colaborando com o governo. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações e também com sua participação. Obrigado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.